Olá, bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. E hoje nós vamos falar sobre colaboração. Nosso tema é Criando Pontes, a importância de um ecossistema colaborativo. Uma pesquisa realizada pela Y Consultoria mostrou que ecossistemas de parcerias são vistos como a única maneira de ter sucesso no mercado atual, segundo 2/3 dos líderes de negócios corporativos. Construção de uma rede integrada, trabalhando por um mesmo propósito, é a base para a transformação efetiva. Essa estratégia conjunta é essencial para criar propostas de valor ao mercado, capilarizar alcance e gerar receita. E isso vale para todos os âmbitos. Desenvolver laços colaborativos, transparentes e fortes com colaboradores, fornecedores, parceiros e até mesmo na vida pessoal é o caminho para aumentar a produtividade, o engajamento e, claro, o sucesso. Para a gente falar mais sobre esses temas, incluindo como as tecnologias podem ser uma base para a otimização dessas relações, estão aqui comigo Sandra Vaz, diretora sênior de alianças e canais para a América Latina na Red Hat. Olá, Sandra, como vai? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, Daniel, um prazer estar aqui com você e fico muito feliz em compartilhar esse espaço com o nosso amigo Paulo Sesquim.
O Sesquim, que também está conosco, Sesquim, que é diretor de vendas na Red Hat Brasil. Tudo bem, Sesquim? Seja bem-vindo também à nossa conversa. Como vai?
Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer aqui, em especial hoje com a Sandra. Queria agradecer também a todos os ouvintes do Estadão.
Muito obrigado e sejam ambos aí muito bem-vindos. Sandra, começando contigo, hoje já não há mais companhia bem-sucedida que trabalhe sozinha. Como criar conexões primeiramente internas para que possam ser refletidas em elos externos e partir de parceiros e alianças que ajudem na construção de um ecossistema robusto?
Olha, Daniel, esse é um tema muito sério. Muitas empresas pensam que é fácil você trabalhar com canais. E não é fácil. Você tem que entender do assunto, você tem que preparar a sua empresa internamente para não frustrar os seus canais, porque você pode recrutar canais, mas mantê-los satisfeitos e realmente gerando valor para esse canal e ser relevante para que ele possa realmente construir um processo de ganho de receita com a sua empresa, é muito importante. Então você tem que preparar a empresa internamente nesse propósito, criar todo um trabalho de enablement do seu canal, um programa que tenha incentivos para que esse canal se mantenha satisfeito ao longo do tempo e para que ele construa justamente uma rede, ele traga mais canais com ele, né? Ele pode ser um grande fomentador e um grande apoiador da estratégia de canais do ecossistema da empresa. Então, eu super apoio e sou uma super fã do ecossistema de canais e dessa estratégia para as empresas de tecnologia.
E Sesquim, embora pessoas sejam a base para essa rede forte e dinâmica, a tecnologia também pode ajudar muito nesse sentido. Por exemplo, como a automação pode contribuir para melhorar os ecossistemas a partir do momento que libera justamente as pessoas para se focarem em tarefas mais criativas, também mais dinâmicas?
Conforme bem comentado com a Sandra, o ecossistema tem sido uma fonte riquíssima para expandir as soluções aí de automação. Quando a gente pensa, Daniel, em automação, além da produtividade, o grande foco da automação também é a redução de erros manuais. Inclusive, uma das origens dos silos, não só da área de tecnologia, mas de diversas áreas departamentais, era justamente o medo das pessoas falharem. E aí que entra a automação como um habilitador para que o profissional, os grupos de trabalho, foquem na criatividade e na expansão do negócio. E recentemente, a Red Hat ela liberou uma série de serviços na nuvem, com o objetivo justamente de provisionamento, disponíveis, olha só que interessante, sem custo para os nossos clientes de Ansible, para que eles ainda sejam mais eficientes em seus projetos, usem automação através dos nossos parceiros estratégicos da nuvem e também dos grandes fornecedores de rede, de network. Isso tem impactado de forma muito positiva ao ecossistema, porque o ecossistema acaba criando ofertas maduras e automatizadas para atender e principalmente adaptar a nova dinâmica imposta pelo processo de negócio do nosso cliente. Então tem sido fundamental unir o ecossistema com toda a tecnologia que envolve automação.
Colaboração que está no DNA da Red Hat e cada vez mais também se massifica no mercado. Principalmente durante a pandemia ficou claro que é preciso trabalhar em conjunto para ir mais longe. De que maneira, Sandra, essa união, essa sinergia são benéficas para as pessoas e, claro, para os negócios também?
Como você bem mencionou, Daniel, colaboração é parte da nossa cultura, né? Uma cultura open. Então, nós abraçamos as ideias dos nossos parceiros de negócios, trabalhamos com eles para que eles realmente participem das nossas decisões em relação a estratégias de cobertura de mercado, ida justamente conjunta com outros parceiros. Então, nós gostamos muito de fazer a colaboração, não só conosco, para atender os nossos clientes, mas também entre parceiros, né? O partner to partner. É muito importante, às vezes você tem um parceiro que é provedor de nuvem, né? De cloud, você tem um parceiro que é um grande integrador e você tem um parceiro local que tem um relacionamento, que conhece o cliente. Então, essa colaboração, ela é fundamental, principalmente no momento atual onde nós precisamos expandir nossos braços, ir para lugares da América Latina que nós não temos escritório e nós dependemos realmente do trabalho forte dos nossos parceiros. Então, cada vez mais expandir o trabalho com os nossos parceiros, não em quantidade, mas em qualidade, fazer o parceiro se aprofundar, entender as nossas soluções, entregar a venda dos produtos e o serviço, é a nossa grande busca nesse processo de colaboração.
E seguindo na linha da colaboração, Sesquim, que a Sandra comentou aí, qual é o papel das lideranças dentro das empresas para criar uma cultura aberta a essa troca interna e externa, fortalecendo esse ecossistema de parceria em todos os âmbitos?
Segue sendo fundamental, Daniel, para o crescimento das empresas, né? Eu até faço o convite aqui para o ouvinte do Estadão a ter acesso a um conteúdo, a um material que o nosso ecossistema tem, acessando o site da Red Hat, www.redhat.com, e baixando gratuitamente um artigo chamado Introdução à Transformação Organizacional. E dentro desse material, deixa claro que o propósito compartilhado, olha que interessante, o propósito compartilhado, ele é peça, ele é fator determinante para o sucesso coletivo. Então, o nosso ecossistema, ele está muito drivado, ele está muito orientado a trabalhar com 5 pilares que esse artigo realmente coloca, que é a transparência, a inclusividade, a adaptabilidade, a colaboração e a comunidade. E a gente acredita que as pessoas que formam organizações abertas, quando elas trabalham com mais profissionais, com mais interlocutores, partes que são envolvidas começam a resultar em melhores entregas. Olha que interessante. Nós deixamos de ser ali um centro de definições top-down para o nosso ecossistema. Nós passamos a trabalhar de uma forma muito mais diferente. Hoje, baseado em squads, ou nós chamamos de equipes multidisciplinares, ou pods, para nos ajustar às novas demandas dos nossos clientes, onde o nosso ecossistema, ele tem uma voz muito mais ativa no âmbito de compartilhar as novidades do dia a dia, necessidades e tendências dos clientes do momento atual. Então, o líder, dentro desse contexto, ele passa a ser um contribuidor muito mais ativo dentro de uma orquestra do que somente ali um bom maestro.
Agora, um ecossistema bem estruturado também precisa ser plural, já que as diferentes visões e ideias são positivas para se chegar a um melhor resultado. Sandra, na sua opinião, como a diversidade se relaciona com o desenvolvimento dessas redes?
Eu acredito muito, muito nessa diversidade. Cada parceiro tem um perfil diferente e agrega valor de uma forma diferente quando atende o seu cliente. Uns, eles promovem algumas soluções, outros transformam a empresa e a apoiam para ir à nuvem híbrida com transformações gerenciais e alguns implementam esses serviços também. Então, você tem desde a parte de relacionamento, passando pela parte de conhecimento, integração, transformação e serviços. Então, essa diversidade, ela é muito rica. Se um ecossistema não tem essa diversidade, ele não tem essa colaboração entre si. Então, a gente justamente busca essa visão diversa, plural, tão importante nas empresas e com as pessoas que trabalham nessa empresa e também com o ecossistema, porque ele vai trazer visões diferentes da mesma geografia e vai fazer com que a Red Hat possa melhorar suas estratégias de cobertura, de penetração de mercado e atendimento aos seus clientes e parceiros. E parceiro que tem sucesso, ele segue fiel à empresa, trazendo mais negócios e crescendo. E é isso que nós queremos. Nós queremos um ecossistema feliz, ganhando dinheiro, que quanto mais sucesso eles tiverem, nós também teremos muito sucesso.
E Sesquim, como é que todos esses pontos que abordamos aqui, da tecnologia à diversidade, se unem nessas relações para fomentar a inovação? Como acelerar ainda mais a criação desses ecossistemas robustos para, como disse a Sandra aí, avançar no mercado e todos avançarem no mercado, mais do que tudo?
É um excelente ponto esse, Daniel. Fortalece, na verdade, ainda mais a nossa essência, né, como uma empresa aberta. Porque o modelo colaborativo para nós é a base da inovação. Então a Sandra comentou muito bem, a diversidade no ambiente de trabalho, ela tem nos compartilhado experiências únicas e uma variedade de soft skills altamente aí valorizadas, onde nós damos muita relevância, né, ao modelo colaborativo, à comunicação aberta, processo de inovação e também o pensamento criativo. Então, quando a gente abre o leque, né, a gente amplia o leque de funcionário, isso permite que os anseios dos nossos clientes, que também são plurais, como a Sandra comentou, sejam melhor compreendidos. A gente tem uma melhor compreensão através do nosso ecossistema para entender melhor as necessidades dos nossos clientes. Então, como que a Red Hat tem contribuído de uma forma prática? Nós temos gerado treinamento, conteúdos, ações da própria Red Hat junto com o ecossistema, onde tem disponibilizado muito material para esses grupos que são subrepresentados nos ambientes de trabalho. E no momento que o nosso ecossistema nos ajuda com a expansão, com esse conteúdo, com a divulgação, nós vamos chegar, Daniel, a localidades nunca antes tocadas através de tecnologias abertas e atender aos mais diversos grupos para ter acesso à informação.
Você ouviu aí o Paulo Sesquim, diretor de vendas da Red Hat Brasil, com quem eu conversei nesse podcast. Foi um prazer, Sesquim, mais uma vez contar com a sua presença aqui nesse papo. Um grande abraço para você e obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Daniel. Um bate-papo maravilhoso aqui com a minha amiga Sandra. Obrigado, Sandra. E é sempre um prazer estar aqui com os ouvintes do Estadão. Até a próxima.
Até a próxima. Eu agradeço também muito a presença da Sandra Vaz, diretora sênior de alianças e canais para a América Latina na Red Hat, que compartilhou conosco a sua visão aqui nesse podcast sobre colaboração e a importância de criar um ecossistema colaborativo. Grande abraço para você, Sandra. Obrigado pela presença e até uma próxima.
Daniel, adorei o nosso bate-papo aqui, sempre aprendendo também com você, com o Sesquim, né, um grande amigo. E um grande abraço aqui para todos os ouvintes do Estadão. Obrigada.
E este foi mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. A apresentação foi de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos são do Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.